Olá galera, tudo bom? Meu nome é Iago, eu estou aqui para o primeiro podcast da Arte de Agradecer. Quero compartilhar com você um pouquinho daquilo que eu escrevi no livro sobre a Arte de Agradecer e também comentar um pouco mais profundo em relação a esse assunto. Então esse é o primeiro de uma sessão que a gente vai estar fazendo de outros podcasts falando desse assunto. Primeiramente quero agradecer ao Binho por ter me ajudado a estar gravando esse áudio, B-Studio. Se você precisar fazer a mesma coisa, quiser gravar podcast, pode falar comigo que eu direciono a ele. A primeira coisa que a gente precisa entender e explicar sobre a arte de agradecer, quando eu comecei a escrever sobre esse assunto, a coisa que veio na minha cabeça foi a junção dessas duas palavras. A primeira palavra que a gente vê é arte e a segunda é agradecer. E é bom a gente entender primeiramente do que a gente está falando, do que a gente está conversando. Se você vê e entender, quando você fala de arte, você fala de uma habilidade para executar alguma coisa com finalidade. Todo mundo que faz e pratica alguma arte dentro da música, dentro do esporte, da pintura, são pessoas que são treinadas para fazer isso de forma excelente, que não tem nenhuma surpresa. Então, isso é definido como arte. Então, você praticar alguma coisa com forma consciente. Você faz algo com uma forma consciente porque você se preparou para estar fazendo aquilo ali de forma excelente. Então, essa é a primeira palavra que a gente entende sobre arte. E a segunda é óbvio que é agradecer. E agradecer está específico em três palavras, em três frases que a gente pode colocar aí. Primeira é manifestar a gratidão. Você agradece, você coloca em prática a gratidão. Segunda coisa é render graças. Isso não falo só da parte religiosa da palavra gratidão, mas se você também for ler na Bíblia, você vai ver os salmistas e outros momentos da Bíblia, até o próprio Jesus dando graças ao Senhor por alguma multiplicação, por algum milagre ou algo que aconteceu. E a terceira coisa é reconhecer, ou seja, agradecer também é reconhecer. Não fica só, vamos dizer assim, no âmbito de palavras, mas está no âmbito também de manifestação, que é reconhecimento. Iago, por que falar da arte de agradecer? Porque tem duas coisas importantes que nós deixamos passar. Primeira coisa é a gratidão. E uma coisa que vem acompanhada com ela, que nós deixamos também para trás, é a generosidade. Ou seja, deixamos a prática da gratidão, que foram as coisas que nós já falamos. E a segunda é sobre a generosidade. E uma pessoa generosa é uma pessoa que sacrifica tudo que ela tem por uma outra pessoa. Uma pessoa generosa é alguém que está preparado a entregar tudo que ela tem pela vida de outra pessoa. Então, se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai ver que realmente falta bastante generosidade e gratidão nos nossos corações. Então, eu creio que seja um assunto que nós devemos parar, pensar e avaliar se realmente nós temos praticado a gratidão e a generosidade, tendo sido pessoas com coração generoso e pessoas com coração grato. E um outro ponto que eu quero deixar para você, para a gente pensar, que quando a gente fala de gratidão e a gente fala de Deus, a gente tem que entender que são coisas que estão coladas umas com as outras. Não é à toa que a palavra gratidão, ela vem de dar graças, vem de graça. E todos nós sabemos que graça é receber aquilo que não merecíamos, mas mesmo assim nós recebemos por virtude de Jesus Cristo. E isso é muito bom, né? É algo interessante que nós podemos receber. E parando para falar e estudar sobre graça, a gente aprende umas coisas muito legais que podem mudar nossa vida, de verdade, em relação aos simples atos de agradecer. Primeira coisa que eu quero que a gente possa entender é que gratidão, ela garante sim a nossa provisão. Como isso, Iago? No Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 11, você pode ler algo interessante. Diz assim: disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre aqueles que estavam assentados, tanto quanto queriam. Fez o mesmo com os peixes. Então você vê uma situação aonde que um discípulo, André, arrumou ali 5 pães, e dois peixinhos. Havia uma grande multidão de mais de 5 mil pessoas que estavam seguindo a Jesus, e uma hora chegou que elas ficaram com fome. E algo interessante, não havia dinheiro para dar alimento para todas aquelas pessoas que estavam ali. E André foi atrás disso, ele conseguiu apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas foi algo maravilhoso que Jesus, antes de praticar a multiplicação, algo interessantíssimo que nós temos que dar ênfase aqui, foi que Jesus deu graças e depois houve a multiplicação. Isso é muito legal, ele tomou o pão e deu graças e repartiu para os que estavam assentados. Então, quando eu falo de gratidão, eu tenho que compreender, né? Não é uma regra, é uma compreensão. Que a gratidão, ela garante sim a provisão. Eu não tenho que apenas entender que, ah, Senhor, eu tenho que agradecer para ter as coisas. Não, cara. Jesus ali agiu totalmente com fé. Ele pegou o pouquíssimo que ele tinha nas mãos. 5 peixes não dariam nunca, matematicamente falando, para 5 mil pessoas. E 2 peixes também não daria, nem para 5 pessoas. E isso aconteceu ali por causa que Jesus, antes de manifestar a multiplicação, ele manifestou, cara, a gratidão. Isso é algo extraordinário para as nossas vidas. Então, fica com essa mensagem no seu coração, que a gratidão, ela garante a provisão. Agradeça ao Senhor antes de qualquer coisa que você queira receber, qualquer coisa que você vá fazer. Cara, agradeça. Agradeça e depois você vai ver que isso vai acontecer. Algo interessante também que nós podemos falar com propriedade é que a gratidão é adoração. O ato de agradecer é um ato de adoração. Eu vou dar um exemplo de vários e milhares de versos da Bíblia que fala sobre a gratidão como adoração. Mas no Salmos de número 100, no verso 4, fala um pouquinho sobre isso. E eu vou ler aqui rapidinho para você. Diz assim: entre por suas portas com ações de graças, e entre em seu átrio com louvor. Deem graças e bendiga o seu nome. Versículo 5 diz: pois o Senhor é bom, e o seu amor é leal e eterno, e sua fidelidade permanece por todas as gerações. O salmista, mais uma vez, ele diz algo interessante sobre entrar nas portas do templo com ações de graças. Algo que fica bem enfático aqui nesse verso é que ele não fala apenas sobre graças. Não, ele não diz assim, ó, entre pelas portas com graça. Ele fala entre pelas portas com ações de graças, ou seja, a graça, o manifestar a gratidão, o manifestar, o agraciar a Deus, tem que vir acompanhado de ação. Então ele diz, a partir do momento que você entrar pelas portas do templo, pelo átrio, você tem que entrar e manifestar ações de gratidão. Então é algo que nós como cristão, nós como também não cristãos, temos que entender que a todo momento, no ambiente que nós tivermos, cara, nós podemos sim manifestar gratidão como forma de adoração a Deus. Então, quando você for para a igreja, quando você estiver na sua célula, quando você estiver com a sua família dentro de casa, estiver no momento de oração, no momento de comunhão, não peça coisas somente, cara. Agradeça. A palavra é clara em dizer, olha, enche a casa de ações de graça, sabe? Quando entrar, louve. E louvar é bem dizer o nome a quem? E a Deus. Então, agradeça. Entrou pelas portas do templo? Cara, agradeça pela vida, pelo mantimento, pela roupa que você está vestindo, pela oportunidade de adorar, pela misericórdia, pela graça de Deus. Então, nós temos, quando nós paramos para analisar, nós vemos que nós temos milhares de motivos para agradecer ao Senhor. E esses é um desses. Segundo ponto é que a gratidão, ela gera arrependimento. Ela contribui para o arrependimento. E você vai ver isso pelas palavras de Isaías. No livro de Isaías, no capítulo 12, no primeiro verso, ele diz algo muito interessante. Ele diz, naquele dia você dirá, eu te louvarei, Senhor, pois estava irado contra mim, mas a tua ira se desviou e tu me consolaste. Versículo 2 diz, Deus é minha salvação e terei confiança e não temerei. O Senhor sim é o Senhor e a minha força e o meu cântico. Ele é minha salvação. Gosto muito desse verso porque Isaías, ele se põe como uma pessoa miserável, como qualquer outra pessoa daquela época, do povo de Israel. E algo que ele faz, que ele deixa bem claro, é que Deus tinha sim a ira contra o seu povo, e Deus tira essa ira. E Isaías agradece ao Senhor por isso. Ele fala assim: ó Deus, eu te louvarei, darei graças a ti, em outras versões dizem, né? Darei graças a ti, porque o Senhor tirou a ira que estava contra mim, mas agora o Senhor me deu o seu consolo. Então eu gosto de dizer que a gratidão, ela tem sim uma aliança muito forte com o arrependimento, porque nós temos que agradecer todos os momentos pela misericórdia do Senhor e pela graça. Foi o que Isaías fez, ele agradeceu por isso. Deus está virado, mas mesmo assim ele tirou aquela ira que estava sobre o povo, e Isaías se colocou no meio do povo. E Isaías glorificou o nome do Senhor por conta disso, dizendo: Deus, obrigado, obrigado porque eu merecia a tua ira, mas mesmo assim o Senhor trouxe o consolador sobre a minha vida, a consolação sobre a minha vida. Vamos dar um pulo aí de milhares de anos depois, a mesma coisa aconteceu na cruz. Merecíamos, por crueldade do homem, por crimes, por pecados, pela nossa sujeira, pela maldade que há ainda nos nossos corações, merecíamos o inferno, merecíamos a condenação. E Jesus veio para a terra para fazer aquilo que nenhum homem poderia fazer. Morreu na cruz e trouxe sobre nós a consolação do Espírito Santo e a salvação. Então, quando eu sou grato a Deus pela cruz, por Jesus, pela misericórdia e pela graça, eu estou todo momento olhando para o céu falando: Pai, muito obrigado. E isso é bom praticarmos, simplesmente pelo fato de que, se você estiver em erro, se você sentiu que seu coração está em pecado, eu, Iago, senti meu coração está em erro, eu posso agora ajoelhar, pedir perdão a Deus e mudar as minhas atitudes. Então a oportunidade de arrependimento tem que ser agraciada sim, ok? Então guarde isso dentro do seu coração. A gratidão, ela gera salvação. Gratidão gera salvação. Por quê? Você vai ler comigo Lucas no capítulo 17. Se você estiver com sua Bíblia aí ou puder ler depois, marque, escreva para ler Lucas no capítulo 17. Para mim é uma das passagens da Bíblia que define muito o que é a arte de agradecer e o que ela gera em nós. Dos versículos que eu falei no livro da arte de agradecer, eu tive questão de colocar a passagem lá de Lucas 17, porque falou muito comigo e fala bastante sobre a gratidão. Nós vamos ler agora no capítulo 17, a partir do verso 12. Diz assim: ao caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos foram até ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, apresenta-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou a Deus louvando a Deus em alta voz. Ele se prostrou aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Aonde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé lhe salvou. Não sei se você teve a oportunidade de ler esta passagem, mas é algo interessante que todas as pessoas que tinham lepra naquela época, elas tinham que ser automaticamente excluídas da sociedade. Elas deveriam ser excluídas da sociedade por causa que era algo contagioso, não poderia ter contato, não poderia ter comunicação. Quando a gente analisa isso, a gente vê 10 pessoas que estavam proibidas de viver em sociedade. Nós vemos 10 pessoas proibidas de entrar em contato com familiares, de fazer compra, de andar pelas ruas da cidade. Elas estavam proibidas, então elas ficavam juntas, isoladas, sem condições nenhuma de viver. Ao ver Jesus, Jesus dá uma palavra para ela, disse: olha, se apresentem aos sacerdotes. Nesse caminho, ao se apresentar aos sacerdotes, eles começaram a perceber entre si que eles estavam sendo curados. Ou seja, sua pele foram renovada como uma pele de uma criança. Ou seja, renovação. Uma oportunidade de viver de novo entre a sociedade. Eu espero que... Eu fico imaginando que os 10 ficaram maravilhados com aquilo. Foram se apresentar aos sacerdotes. Tudo normal até aí. Sabe, a cura ela veio. Todos receberam. Provaram do milagre de Deus. Mas somente uma pessoa, uma, louvou a Deus, voltou, foi diante de Jesus, se prostrou diante dele e o agradeceu por ter recebido o milagre. E por ter sido o único a fazer isso, foi o único que ouviu a frase do Senhor dizendo: a sua fé te salvou. Então, querido, mais uma vez eu vou te dizer, de coração aberto, gratidão gera salvação. Você pode muito bem, ouça o que eu vou te dizer, receber cura, receber milagres, receber promessas, provisão, mas se você não tiver gratidão, talvez você não receba a salvação. Como isso se aplica na minha vida, Iago? Você pode ser aquela pessoa que está desempregada, aquela pessoa que, vamos dizer assim, as portas da sua vida estão todas fechadas. Então você começa a desejar o Senhor, começa a ir atrás de Deus. Deus abre uma porta de emprego para você e a primeira coisa que você faz é largar a Deus. Ou você pede um casamento para Deus, Deus dá esse casamento para você e a primeira coisa que você faz é colocar o teu casamento acima do Senhor. Ou seja, você recebeu a cura, você recebeu o milagre, mas não deu a importância àquele quem causou o milagre. Não deu importância àquele que manifestou o milagre, então não ouviu a palavra de salvação. Essa é a porcentagem que eu vou colocar da minha vida daqui para frente, querido. De 10 pessoas, uma voltou apenas para glorificar o nome do Senhor. Então, de 100 pessoas, apenas 10 voltam. De 1.000, 100 voltam. Porque, infelizmente, não é de hoje que as pessoas estão e se tornaram pessoas ingratas. Outro ponto que nós temos que entender é que pela graça nós experimentamos o que nós não merecemos. Nós falamos disso. Então é pela gratidão que você vai começar a experimentar de coisas que você não merece. Pessoas que reclamam, pessoas que murmuram muito, pessoas que estão sempre com a cara fechada, sempre falando mal das coisas, reclamando do emprego, reclamando da família, reclamando da igreja, reclamando que pega ônibus cheio. São pessoas que não experimentam coisas novas. Então, uma coisa que você precisa entender é que, pela graça, pela gratidão, você pode experimentar, sim, coisas que você não merece, coisas extraordinárias. Outro ponto que nós precisamos aprender e algo que vai mudar a sua vida de verdade, querido. Seja grato por Jesus e pela cruz. É o resumo de tudo que nós falamos nesse podcast. Ser gratos, grato por Jesus e ser grato pela cruz. Tudo que nós vivemos hoje, nós entendemos que é um fruto daquilo que Jesus Cristo passou lá na cruz. Tudo que nós passamos aqui hoje é um fruto daquilo que o nosso Senhor fez na cruz por nós. Então, você como cristão ou você como uma pessoa que tem um bom coração e quer ser grato a alguém, cara, seja grato a Jesus e seja grato pela cruz. Nós temos uma responsabilidade, que é amar a Jesus sobre todas as coisas. E amar o nosso próximo com o mesmo amor que nós temos por nós. Também temos uma outra responsabilidade, que é o quê? Fazer que possa ecoar a mensagem da cruz. Então, quando eu sou grato pela morte de Jesus na cruz, eu entendo que a cruz agora pertence a mim e eu tenho que carregá-la por prazer e por vontade, porque Jesus fez isso por mim. Quem vai, querido, à cruz forçado, são ladrões. Nós não somos ladrões. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos perpetuando aquilo que o Senhor fez. Então seja grato por Jesus e pela cruz. Ser grato é confiar. Então confie nas ações de Cristo na sua vida. Se você é grato, você precisa confiar. Então confie em Deus. Essa palavra eu deixo para você. Confie nas ações de Cristo na sua vida. Não fique embaraçado, querendo apenas aquilo que vai vir. Não, seja grato com aquilo que você já tem. É uma coisa que nós esquecemos como fazer. É acordar pela manhã, é dobrar nossos joelhos, é agradecer antes de tomar um café, é agradecer por estar indo trabalhar, pelo almoço, por voltar para casa, por ter um alimento, nem que seja quilos, poucos quilos de alimento na sua dispensa. Cara, você tem. Então, pratique a gratidão, sabe? Que isso é confiar no Senhor. A palavra diz, seja fiel no pouco, para que eu te coloque no muito. Então, tem que haver fidelidade, lealdade naquilo que é pouco, porque se Deus me dá muita coisa, eu não serei fiel. Aqueles leprosos não tinham nada, receberam a cura, não foram fiéis ao Deus que os curou. Então, essa palavra que eu deixo para você nesse primeiro podcast, ouça quantas vezes você puder ouvir, sabe? Deixa essa mensagem ficar rodando dentro de você, mastigue quantas vezes for necessária. E lembre de uma coisa, tenha sempre perto de você a arte de agradecer. Valeu, queridos, até a próxima.